pronto para uma nova edição do E o Vencedor É, da Rádio Observador. Esta sexta-feira estão connosco a Sara Antunes de Oliveira e o Pedro Jorge Castro, que se juntam ao José Manuel Fernandes e à equipa das Manhãs 360. Carla, estamos a caminho do fim de semana, vamos olhar para os conselhos do Presidente da República, para o braço de ferro na TAP, mas, claro, não podemos ignorar o caso da criança de Setúbal.
Não podemos. Três pessoas suspeitas vão ser hoje ouvidas, muitos pormenores macabros. Sara Antunes de Oliveira, o que é que podes dizer sobre isto?
Olha, eu nem sei bem se tenho muita coisa para dizer ou pouca coisa para dizer sobre isto. É um caso que não me deixa dormir à noite. Espero que não deixe ninguém dormir à noite. E, sobretudo, espero que não deixe dormir à noite as pessoas que têm a responsabilidade em perceber exatamente o que é que aconteceu. E não é sequer para andarmos aqui a encontrar culpados. É para garantir que não volta a acontecer. Ou que pelo menos outras coisas são feitas para tentar evitar que isto aconteça. Já não tolero notícias em que o título da notícia tem caso mais o nome de uma criança. Tivemos o caso Valentina, na altura foi aberta uma investigação à Comissão de Proteção de Menores para perceber exatamente o que é que tinha acontecido, porque um ano antes da morte de Valentina essa comissão tinha acompanhado e tinha depois deixado de acompanhar a criança. Não temos nenhum registro, nem é das conclusões a que chegaram, mas mudou alguma coisa? Foi feito algum ajustamento? Temos esta criança que chegou a ser aberto um processo junto da Comissão de Proteção de Menores de Setúbal, que quis determinar uma medida de proteção, sendo que dois irmãos já tinham sido retirados à família. Como as regras dizem que se os pais não quiserem, a Comissão de Proteção de Menores não pode fazer nada. Comunicou ao Ministério Público. Há informações dadas ao Observador que dizem que o processo foi arquivado no Ministério Público. A Procuradoria-Geral da República, ao público, não esclareceu exatamente o que é que aconteceu ao processo. Um ano depois, esta criança morreu. Portanto, acho que este balde que tem andado a passar de mão em mão tem de parar aqui. Nós ouvimos ontem muitos advogados especializados em direito de família dizer que os tribunais estão absolutamente assoberbados com processos de proteção de menores. Não só deixa outros processos para trás, como não tem capacidade para lidar com aqueles. É preciso perceber se as regras que limitam a atuação das comissões de proteção de menores fazem sentido, sobretudo nisto em que impede a tomada de uma série de decisões, se não tem o consentimento dos pais. É preciso perceber se as pessoas que trabalham nessas comissões de proteção de menores têm meios suficientes para acompanhar as famílias, se têm formação de vida para acompanhar essas famílias. É preciso perceber se o Ministério Público tem pessoas suficientes nos tribunais de família para saber exatamente o que se passa e tomar boas decisões. E por favor, não é preciso começar a criar nenhuma comissão, nenhuma task force. Já existe, chama-se Procuradoria-Geral da República, que tem a tutela desta área, chama-se Ministério da Justiça. É preciso que as pessoas se sentem, tentem perceber o que é que aconteceu. Nós ouvimos sempre nestes momentos que nós todos, como sociedade, falhámos. O que eu acho que é uma coisa que nos ajuda a libertar a nossa consciência, porque admitimos aqui uma culpa qualquer, mas não só não significa nada, como não leva a nada a lado nenhum. Eu concordo muito com o Presidente da República, quando ele disse que há aqui um problema de miséria moral, e sim, há aqui um problema de miséria moral, quando há pessoas que são capazes de torturar durante 5 dias uma criança para obrigar uma mãe a pagar uma dívida que tem, há um problema de miséria moral, e contra isso é muito difícil fazer alguma coisa. Mas neste caso especificamente, muitas coisas aconteceram antes que podiam ter impedido que se chegasse a esta situação ou que esta criança fosse posta nesta situação, e essas coisas não aconteceram. E por isso é preciso perceber exatamente o que é que aconteceu para tirar lições e mudar alguma coisa. Vem aí tanto dinheiro do PRR, é preciso contratar pessoas para o Ministério Público, é uma prioridade. É preciso contratar pessoas para as comissões de proteção de menores, é uma prioridade. É preciso mudar essas regras, é uma prioridade. Mas tem mesmo de ser, porque senão daqui a um tempo vamos estar aqui todos a falar de mais um caso com o nome de uma criança qualquer e vamos estar todos mais uns dias sem dormir e depois esquecemos. Portanto, eu hoje queria dar aqui um zero, no sentido de que eu não vou mexer neste zero enquanto isto não for feito. Alguém se sentar para perceber o que é que aconteceu e alguém começar a pensar no que é que podemos fazer melhor para que isto não volte a acontecer.
José Manuel Fernandes, o que é que poderá ser diferente neste caso do que nos outros todos, que também já nos emocionaram de igual forma noutros anos, noutras situações?
Olha, não sei responder o que é que poderá ser diferente. Parece óbvio, como aliás a Sara já disse, que houve aqui várias instituições que não, mais do que não falharam, não estiveram à altura das necessidades. A mim faz muita impressão que um caso que foi parar ao Ministério Público em 2020 é praticamente há 2 anos, enfim, não sei exatamente em que altura de 2020, sim, tenha ficado por aí, portanto não tenha acontecido nada. Faz-me impressão que uma situação sinalizada numa família a quem já tinham retirado 2 filhos, portanto uma mãe a quem já tinham retirado 2 filhos, não tenha suscitado qualquer tipo de alerta, de vigilância, e faz-me a impressão, eu estive a olhar para aquelas, enfim, para o mapa, para perceber onde é que tudo isto aconteceu. Isto aconteceu numa zona de Setúbal que está bastante degradada, que é uma zona, a parte não é fora da cidade, é no casco antigo da cidade, mas é uma zona claramente pobre, onde vivem famílias, são casas muito pequenas, onde vivem famílias, provavelmente muitas delas disfuncionais, porque estamos a falar de uma família disfuncional. Aquela mãe já tinha vários filhos de 4 pais diferentes. Portanto, isto está ligado a um caso de bruxaria para manter a relação com o atual companheiro, sim, que nem sequer era pai de nenhum destes filhos. Portanto, tudo isto é muito, digamos... Eu costumo dizer que quando estes casos acontecem, nós de repente vemos o que se passa nas traseiras do país. O que é que são as traseiras do país? É aquela parte do nosso edifício que nós nunca vamos ou nós nunca vemos. E quando nós nunca vemos, eu falo muito também de nós, comunicação social. Não temos bem noção do que se passa nestes mundos, onde vivem pessoas, por regra, muito pobres, famílias muitas vezes disfuncionais, e onde o tecido social está muito roto, muito rasgado. Porque há aqui muitas outras coisas, quer dizer, de muito estranhas. Quer dizer, nós ouvimos falar de juros que aumentam ao dia. Isto era uma coisa que acontecia na Idade Média, com os usurários. Isto acontece ainda na nossa sociedade, ninguém deu por isso, ninguém sabe que há pessoas que praticam isto. Não, já nem falo só da violência, de alguém ficar com uma criança, com um penhor de uma dívida que nem sequer é, enfim, para a maior parte das pessoas nem será, nem, uma boa parte das pessoas não será nada de extraordinariamente elevado, estamos a falar de 400 euros, e de repente alguém morre por causa de 400 euros, enfim. Tudo isto é muito tétrico, é muito horrível, mas não creio, enfim, é muito importante tudo aquilo que a Sara referiu, sobre o papel que a Procuradoria tem que deitar sobre isto, o Ministério Público, o Ministério da Justiça, ver o que está a passar com estas comissões de proteção de jovens, o que está a passar nos tribunais de menores, ver onde é que estão os problemas, onde é que estão os eventuais bloqueios, mas... Para além disso, acho que também temos que olhar para o tecido social e o que é que pode ser feito, porque às vezes, mesmo tendo todas as instituições exteriores a funcionar bem, há aqui problemas complicados neste tecido social, que, como digo, só nos apercebemos deles quando de repente há um crime destes que traz esta realidade para... atira das traseiras e põe à frente da nossa vista, e de facto, habitualmente, o lixo que está nas traseiras é uma coisa que nós não gostamos de ver, mas que eu acho que temos que ver, temos que olhar, temos que perceber, para que zonas tão disfuncionais e vidas tão disfuncionais como aquelas que nós percebemos que existiam...
Não, sim, é a tal miséria, seja, moral não que, sejam que, vividas, que a Sara não é? Recordava.
É uma miséria, miséria moral há em todo lado, não é? Portanto, também há miséria moral na classe alta, não é? Portanto, sim. Aqui um bocadinho é uma mistura mais complicada de miséria moral e pobreza, que nós também não podemos ignorar.
Sim.
E portanto, olha, nem sei bem a quem quer dar nota no meio disto tudo. É, se calhar acompanho a Sara no zero, porque quando acontecem umas coisas destas é porque tudo falhou, muita coisa falhou. Não digo que tudo tenha falhado, mas muita coisa falhou, inclusivamente, sei lá, também os vizinhos, como ontem dizia aqui a Dulce Rocha.
Deixa-me só, concordando com tudo, e de facto isto é de uma miséria e é de uma crueldade, de facto a pior coisa que há é a violência sobre crianças, são as crianças, sim, as pessoas mais tudo. Indefesas. Ali havia tudo.
Também havia violência doméstica, não é?
Mas nós,
o pai da criança tinha sido embora por causa de violência doméstica.
Claro, claro. É... Há um conjunto ali, junta-se ali de facto um conjunto de circunstâncias que não serão assim tão raras. Uma das coisas que me faz confusão nestes casos, para além, obviamente, dos verdadeiros responsáveis, que são esses e não outros, é de facto falhança enquanto sociedade e também do Estado, porque a quantidade de casos em que as crianças estão, como se diz no jargão burocrático, sinalizadas, mas depois nada acontece. E dá a ideia também que as Comissões de Proteção de Jovens, todas as instituições que sinalizam, dão por terminado o seu trabalho burocrático com essa sinalização. O objetivo não é sinalizar, o objetivo é, obviamente, salvar, é evitar que prevenir. A situação de risco depois degenere, basicamente, que o risco se materialize e se concretize com danos morais, físicos, caso extremo da morte, não é? Mas dá a ideia, de facto, que as instituições estão organizadas para descansar. Já fiz o meu trabalho, já sinalizei. Pois o que é que acontece? Quem é que fala com quem nas instituições? Agora, nós damos connosco sempre a discutir os mesmos assuntos no mesmo ponto. Como a Sara já disse isso, o que é que evoluiu destes casos anteriores? De há 2, 3, 5, 10, 15 anos, provavelmente não evoluiu nada. Daqui a uma semana nós já vamos esquecermos deste caso. As instituições vão funcionar rigorosamente da mesma maneira, com uma elevada ineficácia para aquilo que é importante, que é salvar crianças, no caso concreto, e depois tudo continua na mesma. Isso é um falhanço coletivo nosso, enquanto sociedade, e do Estado também.
E já vamos falar, Paulo, já vamos para o teu tema. Pedro Jorge Castro, junta-te também aqui à discussão. Queres ir às declarações de ontem do Presidente da República? Não sei se também a estas, do caso desta criança em Setúbal, se a outras, onde é que te debruças?
Não, eu sobre isto acompanho aquilo que já foi dito. Vou aligerar aqui um bocadinho, porque isto depois deste soco no estômago...
Sim, é verdade.
Não consigo, portanto vou avisar aqui mesmo já que para uma mudança de registro. Mas sim, vamos a Marcelo. Carla e Sara e Paulo e Zé Manel e Maria João, eu percebo que, independentemente disto, sinto-vos um bocadinho tristões hoje e presumo que seja porque, em certa medida, o Presidente vos estragou os planos que tinham para agosto. Confessem lá, estavam todos a planear ficar doentes e agora, afinal, vão ter de fazer um esforço por vocês e para não pressionarem o cuidado da saúde dos
Ninguém
outros.
Ninguém dispensa uma bela doença nas férias, exato. Não é?
Eu sinto a minha liberdade gravemente limitada.
Eu já tinha um bacalhau ao Brás marcado para daqui a 15 dias. Olha.
Já estava de molho o bacalhau.
Já tinha os ovos ao calor, era assim.
Exatamente.
A preparar a salmonela.
A salmonela, claro.
Portanto, agora, como são bem mandados, não é? Nada de sair de casa à noite sem um agasalho para não apanharem um resfriado, não é? Isto depois das declarações bizarras da Diretora-Geral de Saúde na véspera, isto, ver ontem Marcelo Rebelo de Sousa a fazer esta figura sobre isto, parece a continuação de uma má anedota, como aqueles maus filmes que já não deviam ter uma sequela, mas ainda aparece uma sequela. Entretanto, perdeu-se aqui um bocadinho o início e o contexto disto, portanto, esta intervenção do Presidente foi no Museu dos Coches, ele foi inaugurar uma exposição chamada Primeira Pedra, mas se calhar deixou meio país a pensar que ele é que estava com uma grande pedra política. Ou pior ainda, que tinha comido o bacalhau à Brás estragado, respeitando esses tais conselhos da Graça Freitas para o verão. Isto não é de agora, não foi um acaso. Marcelo parece sempre pronto a dançar o cumbaiá de mãos dadas aqui com o Governo, mesmo nas circunstâncias mais inacreditáveis em que se esperaria um Presidente mais assertivo. Tal caos instalado na saúde com urgências fechadas por falta de médicos, não há problema nenhum, porque o Primeiro-Ministro reconheceu que existe um problema e esse é o primeiro passo para uma atitude positiva. Isto até parece aquele tratamento paternalista que os diretores de turma dão aos miúdos que fazem as neiras. Mas Marcelo fala como se António Costa e ele próprio não estivessem a mandar juntos nisto tudo já há 6 anos e não tivessem qualquer responsabilidade no estado a que chegámos. Há aí uma ameaça de greves dos pilotos da TAP. Ai, 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 diz logo o Presidente. Do que eu sei, estão em curso contactos do Governo para prevenir situações negativas. Isto é só para dar exemplos de ontem, porque tem sucedido com casos de todas as áreas, como se Marcelo fosse uma espécie de guarda-redes de António Costa. Isto nos recreios havia aquele bullying terrível, não é? Dizia-se que o gordo é que ia sempre à baliza, agora é o Presidente. Portanto, isto, resultado disto, cada vez mais portugueses, não é, começam a achar que, quando foram chamados a votar no ano passado, não foram escolher um Presidente, foram votar num casting para escolher alguém, para fazer da Alice no País das Maravilhas, que, país que não existe, não é? Eu gosto muito de Portugal, sou muito patriota, mas não alinho em patriotismos bacocos.
O Presidente hoje falou com o Expresso e já explicou isso tudo. Não sei se viste, já. Explicou que o povo... Ele não sente que o povo tenha ainda descolado do Governo, portanto ele também não pode descolar.
O que só por si é uma frase que diz bem do espírito catavento,
exato.
Não é?
Não, e diz bem da missão em que ele está, não é? E da forma como ele vê o seu cargo, não é?
Nós é que estamos numa bolha, como ele diz.
Exato. Se calhar é isso. Olha, então, vamos rebentar aqui a bolha num instantinho, só para ver se chega alguma coisa a abrir. Nós sabemos que Marcelo se preocupa, claro, e que procura informação junto dos ministros, mas depois acaba de ficar publicamente refém do governo, não é? Quase como se fosse um líder da bancada parlamentar socialista, ali uma espécie de Eurico Brilhante Dias mais batido. O regime é semipresidencialista, mas não é suposto termos um semipresidente, e o Marcelo teria condições para muito mais. Isto é tudo intencional, claro, não é? Como ele até diz, não é? Portanto, no caso de Marcelo, que foi comentador 20 anos e diretor de jornais antes disso, não há nenhuma hipótese de estarmos perante um ingênuo, não é, que não sabe a imagem que está a passar. E em nome de quê? Portanto, o que é que pode levar um presidente num segundo mandato, não é, que já não vai a votos, a abdicar dos seus poderes de influência desta forma? Se ele já não vai a eleições, portanto, só podemos estar aqui perante uma obsessão com a popularidade dele próprio nas sondagens e nas ruas, o que não é só patético, é também um desperdício. Aquela inauguração de ontem no Museu dos Coches foi à meia da tarde e às 8 da noite o presidente já estava no Porto para celebrar o São João. Uma jornalista ousou perguntar-lhe em que governante é que ele dava umas marteladas. E ele ficou logo atrapalhado, saiu-lhe logo: não, 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 eu utilizei o martelo, mas não foi em governantes. Deram miúdos e adultos em mim e eu correspondi com umas marteladas. Portanto, sem querer, não é? Ele desenhou uma imagem política perfeita. Pode ter havido portugueses que votaram nele à espera de marteladas justas e pertinentes, claro, nos governantes, mas o presidente, com esta sua complacência sem limites, anda a dar com os martelinhos na cabeça do povo. Portanto, com isto tudo, eu tenho aqui um 6 para Marcelo, são 6 martelinhos de São João na cabeça do presidente, a ver se ele reage um bocadinho.
O que tu não gostas é de conselhos.
E voltamos à personagem do Contra-Informação, que era o Martelo Rebelo de Sousa.
Exatamente.
Não podia ser mais apropriado. Não podia ser mais apropriado.
Já percebemos que o Pedro tinha programado adoecer.
Estragou-me
os planos.
E por isso aqui está este 6 para o Presidente da República. Paulo, vais a um dos assuntos que ontem Marcelo Rebelo de Sousa também comentou.
É fácil acertar num assunto que Marcelo tenha comentado. todos, basicamente. Bom, assim, há aqui um braço de ferro, aliás, o Pedro acaba de falar disso, entre os pilotos da TAP e a administração. O contexto já agora é a reposição de cortes salariais. A administração da TAP e o governo decidiram fazer cortes quando foi anunciado e posto em prática o tal plano de reestruturação, e o financiamento público dos contribuintes, como é evidente. Foi feito um corte de 45% nos ordenados dos pilotos, e o que está agora de facto em causa é reduzir este corte, isto é repor aqui 10 pontos percentuais. O corte deixa de ser 45% e passa para 35%. Já agora também um contexto, isto foi dado pelo próprio Governo em dezembro de 2020, quando anunciou estas medidas e quando disse ao país que íamos todos meter 3.700 milhões na TAP. É que nessa altura os salários da TAP estavam, isto dito pelo Ministro Pedro Nuno Santos, acima de algumas empresas concorrentes, e havia diferenças salariais favoráveis aos pilotos da TAP entre os 18% e os 85%. O ministro deu o mesmo exemplo: um piloto da TAP com ano de experiência recebia no mínimo, disse na altura, 84 mil euros brutos por ano, que é mais do dobro dos 40 mil que pilotos na mesma situação na Ibéria ou na Air Europa recebem, portanto, que é aqui o país ao lado. E, portanto, o contexto é este. Obviamente ninguém gosta de ver os salários cortados, mas a última coisa que a TAP precisa neste momento também, como nós sabemos, é de greves e de instabilidades. É preciso não esquecer, e é preciso pôr as coisas com esta crueza, que os ordenados da TAP neste momento, dos pilotos e não só, estão a ser pagos pelos contribuintes diretamente, numa empresa que está no mercado a concorrer com as outras, e que já foi privada e que agora é pública, e os contribuintes, os 3,7 mil milhões de euros que os contribuintes estão a colocar na empresa até daqui a um ano ou dois, servem também para pagar salários, porque de outra maneira, das duas, uma empresa tinha continuado privada e tinha sofrido cortes, seguramente como tantas outras por aí fora, ou então tinha fechado de alguma maneira se os contribuintes não tivessem sido forçados a meter este dinheiro. Portanto, o que se pede nesta altura é bom senso de parte a parte, bom senso da parte dos pilotos para perceberem que estão numa empresa numa situação absolutamente extraordinária. Bom, quem acha que os cortes são injustos pode sempre sair da empresa e ir para outras, porque é um mercado concorrencial. O que não falta para aí são companhias de aviação. Algumas já dão lucros, outras já devolveram todo o dinheiro das ajudas, a Lufthansa, por exemplo, e, portanto, as coisas vão correndo menos mal para muitas delas. Pede-se bom senso aos pilotos, e, para mim, a grande questão neste momento é quem é que está mais refém deste contexto. Se são os pilotos, que sentem que não podem esticar demasiado a corda, porque, de facto, é o país, são os contribuintes que estão a suportar a empresa, ou se é o próprio ministro, por perceber que, ao ter metido a companhia, a empresa, neste contexto, também ele próprio tem um raio de ação limitado, e esse raio de ação pode levá-lo ou a não ceder aos pilotos, porque, por achar que há limites para isto e que isto tem que ser repartido, ou então por achar que não pode ir para uma greve e então saca do livro de cheques, sacamos nós o livro de cheques e pagamos aos pilotos.
Anota, Paulo.
Eu para já dou um 8 aos pilotos, porque estão provavelmente já a levar o braço de ferro longe demais. Vamos ver em que é que isto vai dar. Pode ser aqui, de facto, uma coreografia negocial. Vamos ver se parte e para que lado é que parte esta corda. Para já um 8 aos pilotos.
Para já, o 8 aqui à condição. Pedro, queres ainda contar-nos uma história rápida sobre uma... que chega de Viseu. Conta-nos.
Sim, Paulo, é para meter contigo. Não é. Acho que também vais achar graça. Aliás, já deves saber. E até provavelmente és o único de nós que sabe exatamente onde é que fica esta estrada, que é uma estrada que foi inaugurada duas vezes. Portanto, é a estrada municipal de ligação da Estrada Nacional 329-1 a Germilo. Fica a cerca de 20 km de Viseu. Isto é uma coisa, não é?
Germilo, sim. Essa estrada, concretamente, não estou a ver qual é.
Mas há aquela rotunda ali. Deve estar a ver essa
rotunda. Rotunda à direita. Portanto,
mas é uma estrada que vai passar a ficar célebre, não é? E vai poder ostentar esta placa de ter sido inaugurada duas vezes. Portanto, ela foi inaugurada por Fernando Ruas, que é presidente da Câmara de Viseu, reeleito pelo PSD, e também é presidente da Comunidade Intermunicipal de Viseu, Dom Lafões, e passado duas semanas, portanto, a 12 de junho, foi de novo inaugurada numa cerimónia onde estavam os autarcas socialistas de Mangualde e Penalva do Castelo, mais o vice-presidente da Comissão de Coordenação da Região Centro e um deputado que é vereador da oposição em Viseu, portanto, todos do PS. Portanto, uma inauguração do presidente da Comunidade Intermunicipal, que é eleito do PSD, e depois esta inauguração só com pessoas do PS. Ora, Fernando Ruz, que é um dinossauro do poder local, portanto, com muita experiência, tratou de capitalizar o caso politicamente e ontem anunciou que punha à disposição o seu lugar de presidente da Comunidade Intermunicipal. Fez isto na reunião de Câmara de Viseu, mas já admite reconsiderar, portanto, no momento em que fez o próprio anúncio, porque diz que os colegas autarcas lhe pediram para continuar o cargo e que até os presidentes de Câmara Socialistas que estiveram na segunda inauguração lhe pediram desculpa. Portanto, fica aqui apenas um golpe mediático do dinossauro do PSD, depois por uma ação de propaganda do PS a nível local, mas que acaba por ser bem sucedida, porque foi notícia um pouco por todos os jornais.
Aqui está a história da estrada inaugurada duas vezes. Paulo, vamos falar da Ucrânia. É quase inevitável hoje.
É inevitável. A atribuição do estatuto de candidato por parte da União Europeia leva-nos, de facto, ao tema e vamos ver, então, próximos passos com a eurodeputada socialista Isabel Santos e com o especialista em assuntos europeus, Paulo Sande.
Logo a seguir ao Jornal das 9, como sempre.